Olá a todos, estamos começando mais um podcast da Metrics. A Metrics é uma gestora 100% focada em ativos digitais, formada por um time de engenheiros, matemáticos e cientistas de dados. Possuímos uma filosofia de investimentos chamada de Humans and Machines, combinando o melhor do homem com o melhor da máquina para amplificar retornos. Estamos há pouco mais de um mês do halving, evento de redução na quantidade de bitcoins disponibilizados. Todos os halvings anteriores inauguraram ciclos duradouros de forte alta. Em anos de halvings anteriores, o mercado cripto subiu pelo menos 125%. Para os 18 meses pós-halving de 2024, o sistema de Research Metrics aponta para um upside potencial de até 127%. No podcast de hoje, vamos comentar os resultados do fundo no último trimestre e as perspectivas do mercado para o Bitcoin e para as altcoins no período pós-halving. André, eu queria começar te perguntando um pouco sobre essa questão do halving. Como a gente mencionou aqui na introdução, a cada 4 anos a rede do Bitcoin passa por essa atualização, reduzindo a quantidade de Bitcoins que entram em circulação diariamente. Vai ser o quarto halving da história. Esse halving vai acontecer agora no mês de abril. E o mercado aparentemente já conhece a fundo a história dos halvings anteriores. Minha dúvida é o seguinte: hoje o Bitcoin aí na casa de 60, acima de 60 mil dólares, o halving já está no preço do Bitcoin? Se não, quais os dados que você tem visto que podem influenciar a formação de preços no ativo?
Oi, Wander. Bom, o impacto do halving, apesar dele ser cada vez menor a cada evento, ainda é significativo. A partir da data do próximo halving, nos 12 meses seguintes, 450 bitcoins deixarão de ser criados diariamente, que aos preços atuais equivale a cerca de 10 bilhões de dólares. Para a gente ter alguma ordem de grandeza, o ETF da BlackRock, nesse momento, tem valor de mercado de 7 bilhões e 500 milhões de dólares. Então, você vê que o impacto do halving nos 12 meses seguintes ao seu acontecimento equivale a mais um ETF da BlackRock nos 12 meses seguintes. Claro, o ETF pode crescer. A gente imagina que ele ainda tem espaço para crescer pelo fluxo que a gente tem visto de entrada de recursos no mercado. Então, esse impacto do halving é significativo. O fator novo que surgiu no mercado nos últimos 2 meses é justamente a demanda por Bitcoin Spot desses ETFs, especialmente o da BlackRock e o da Fidelity. Até hoje, em apenas 45 dias, cerca de 12 bilhões de dólares de demanda por Bitcoin chegaram no mercado. Houve um estrangulamento de oferta e o preço chegou muito próximo do all-time high, nos 64 mil dólares. Então, esses são os grandes fatores influenciando oferta e demanda nesse momento. E a gente acha que eles vão. Os seus efeitos não estão plenamente precificados. A gente ainda tem upside para o Bitcoin até o final do ano.
O ETF trouxe uma dinâmica interessante porque permitiu que novos entrantes participassem no mercado cripto, né? Que agora você tem um veículo institucional para que pessoas que não acessavam o mercado cripto diretamente possam ter um produto para isso. Ao mesmo tempo, a gente tem holders que já estão no mercado há mais tempo que podem realizar alguns lucros. O que os dados on-chain estão apontando em termos de lucratividade desses players e como eles podem se comportar ao redor dessa perspectiva do halving?
Quando a gente estuda os últimos ciclos do Bitcoin, de fato, quando o preço se aproxima da máxima do ciclo anterior, a gente está num momento em que os conhecidos long-term holders, que carregam Bitcoins há pelo menos 6 meses, aproximadamente, começam a diminuir as suas posições, enquanto que você tem novos entrantes no mercado, que a gente chama de short-term holders. Essa dinâmica de venda expressiva dos long-term holders, ela permanece durante todo o bull market. Não é suficiente para segurar o preço por um bom tempo. Então, a nossa expectativa é que essa dinâmica permaneça, especialmente por essa demanda adicional que os ETFs estão trazendo para o mercado. Na última semana em que a gente teve uma explosão do preço do Bitcoin, a gente teve uma realização recorde de lucro dos últimos 2 anos, desde o topo de 2021 a gente não vê uma realização tão grande quanto essa. E apesar disso, o preço não se distanciou muito das máximas de 64 mil dólares, pelo menos até agora. Então, a pergunta que fica é quanto que os ETFs serão capazes de absorver essa oferta desses vendedores um pouco mais ansiosos, sustentando ou até mesmo impulsionando os preços. Claro que um ativo com a volatilidade do Bitcoin superior a 40% ao ano, é difícil imaginar que ele vá subir em linha reta, mas a gente sabe que os movimentos do Bitcoin costumam ser explosivos e um bull market sempre foi muito intenso no prazo de duração curto, por volta de um ano e meio. A gente não consegue prever quanto tempo esse bull market vai durar, mas ele tem se mostrado explosivo, assim como os anteriores.
Virar a página aqui e falar um pouquinho das altcoins. Explicando para o pessoal que está em casa, as altcoins são essas tecnologias que se complementam na construção do blockchain. Bruno, historicamente o halving ele puxa o preço do Bitcoin e essa liquidez escoa também para as altcoins, criando inclusive alguns bull markets mais agressivos nas altcoins do que no próprio Bitcoin. Quais setores estão melhor posicionados para aproveitar esse ciclo e essa liquidez que vai irradiar para as altcoins também?
Então, Wander, o setor de altcoins ele é bem dividido, né? Tem vários setores diferentes. Um dos setores que tem sido mais atrativo para o investidor são as Layer 2. A Ethereum enfrenta esse problema bem antigo, que é a questão da escalabilidade. Desde 2021 a gente tem visto esse problema, principalmente pelo seu custo de transação, que muitas vezes chega acima de 20, 30 dólares, que é inviável para o usuário ativo do dia a dia. E a ideia das Layer 2 é justamente conseguir trazer escalabilidade para a rede da Ethereum. Com isso, várias Layer 2 diferentes foram sendo construídas. As mais famosas hoje é a Arbitrum e a Optimism. Quando a gente analisa as métricas, a gente vê que tem várias métricas interessantes para nossa tomada de decisão. Quando a gente olha, por exemplo, o Total Value Locked, que é a quantidade de dinheiro depositado nessas Layer 2, a gente acabou de atingir nessa última semana o recorde histórico de 33 bilhões de dólares. Para dar uma dimensão, no começo de 2023 a gente estava com apenas 4 bilhões de dólares. Então foi um crescimento muito bom nesses últimos tempos, justamente pelo problema que a Ethereum tem enfrentado em escalabilidade. E quando a gente vê aonde que os usuários estão indo, se de fato eles continuam na Ethereum, estão indo para outras Layer 1s, a gente vê que realmente eles estão indo para as Layer 2. Isso é comprovado quando a gente analisa métricas como a quantidade de transações por segundo. Hoje, Vander, para te dar uma dimensão, as Layer 2 somadas estão fazendo 116 transações por segundo, outro valor que atingiu a máxima histórica aí nos últimos 7 dias. Esse valor é 9 vezes mais do que a quantidade de transações por segundo que a Ethereum faz. Então, por exemplo, hoje a Ethereum faz 14 transações por segundo, e com esse novo fluxo de pessoas chegando, não só no Bitcoin como nas altcoins, é muito difícil suportar só na Layer 1 Ethereum hoje, da maneira que ela foi construída. E uma outra métrica muito interessante é a quantidade de carteiras ativas utilizando essas Layer 2. Quando a gente soma o valor dessas principais Layer 2, a gente passou o número de 1 milhão de carteiras usando diariamente esse ecossistema. E para explicar também para o investidor de casa, todos os protocolos de cripto são construídos em cima de uma rede. Então, uma Layer 2, como a Arbitrum, a Optimism, tem vários protocolos construídos em cima dela. Então, você não tem um único fim do que você pode fazer numa Layer 2. Então, a gente acha que esse próximo ciclo de adoção vai ser bem impactante para as Layer 2, que é onde o usuário final vai estar. E a gente vê isso com base nessas métricas. Um outro setor bem interessante que tem se desenvolvido e feito bastante pesquisa é o setor de perpétuos. Desde a quebra da FTX, tem tido muita crise nos players centralizados e tem muita gente procurando outras alternativas para estar se alavancando. Começou a surgir e crescer bastante o setor de perpétuo, principalmente no ano de 2023. A gente viu, por exemplo, protocolos como a Synthetix, que eram de ativos sintéticos no ciclo passado, pivotando, mudando seu modelo de negócio justamente para atender essa demanda reprimida por meio da FTX. E esse setor tem feito bastante inovação. A Synthetix, por exemplo, vai lançar nos próximos meses a Synthetix V3, que vai permitir com que seja mais descentralizado ainda o protocolo e você consiga criar pools para estar investindo em diferentes classes de ativo. Então, se você quiser investir, por exemplo, em ações de empresas, em criptomoedas que ainda estão começando por meio da plataforma dela, isso vai ser possível. Para dar uma dimensão, ontem ela fez 450 milhões de dólares de volume, um valor que foi atingido poucas vezes por um protocolo descentralizado de perpétuos.
Você comentou um negócio na sua resposta que eu achei muito interessante. Muita gente pensa que o mercado cripto é Bitcoin, Ethereum e talvez stablecoin. Mas na verdade a gente tem vários setores de altcoins. A Matrix mesmo, hoje no fundo, tem mais de 30 posições em mais de 15 setores. Reflete não só o que está surgindo na ecossistema blockchain, mas também o momento do ciclo de mercado. Bruno, eu lembro que a gente lançou lá atrás, alguns meses, na verdade, em janeiro, o Data Talk, mostrando alguns indicadores. Hoje, basicamente, todos esses indicadores cresceram de modo relevante. Indicador de adoção, indicador de transação, enfim. Quais inovações tecnológicas vão acontecer esse ano que vão continuar a impulsionar esses indicadores?
Então, Wander, felizmente tem tido muito investimento para ter inovações tecnológicas no setor de altcoins. A gente viu, como eu falei, a Synthetix V3 vai ser um lançamento bem importante que vai acontecer aí nos próximos meses. A Ethereum vai fazer um dos upgrades mais importantes desse ano, que vai acontecer no dia 13 de março, chamado Denkun. E uma das atualizações mais importantes é que isso vai reduzir em até 90% os custos de todas as Layer 2. Então, quando o usuário ativo, os mais de 1 milhão de contas que estão utilizando as Layer 2 para fazer várias coisas diferentes, seja fazer um swap na Uniswap, fazer um lending na AVE ou comprar algum NFT, o custo para o usuário final vai diminuir 90%. Isso é um importante avanço para a gente conseguir surfar esse próximo ciclo que a gente vai ter de criptomoeda, com milhões de pessoas possivelmente entrando no mercado e conseguirem pagar um valor bem baixo para suas transações, fica muito mais acessível ao público geral. Então, a atualização Denkun agora em março vai ser uma bem importante tanto para Ethereum quanto para todos os outros protocolos que vão se beneficiar disso. Uma outra atualização muito importante que tem sido pesquisada por bastante tempo é a Uniswap V4. A Uniswap hoje é a maior corretora descentralizada dentro de criptomoedas e ela faz várias atualizações importantes e esse ano ela vai lançar a Uniswap V4. A Uniswap V4 tem alguns fatores, principalmente em questão à flexibilidade para quem está tradando. Então, isso vai permitir com que basicamente, você consegue escrever qualquer peça de código antes ou depois de uma trade. Então, por exemplo, depois de uma trade, você pode colocar uma função que você quer enviar esse seu dinheiro para o seu amigo ou que você quer atualizar um oráculo como a Chainlink. Esse tipo de flexibilidade não era possível na V3 e vai ser agora possível na V4. Além disso, um outro avanço importante da Uniswap V4 é que vai reduzir em até 99% o custo para você lançar uma nova pool. Então, vamos supor que uma nova criptomoeda, uma nova altcoin é criada, você quer começar a criar uma pool para poder que as pessoas negociem ela, e esse custo vai ser reduzido em até 99%. Então, isso vai ficar mais acessível para as pessoas poderem criar e tradear altcoins.
Quero fechar o podcast falando com Augusto. Augusto, que é o nosso o CIO aqui da Matrix. Augusto, como eu mencionei, o fundo da Matrix está carregando hoje mais de 30 ativos. E aí, cerca de 15 setores que estão construindo blockchain. Qual a perspectiva geral que você está vendo para o próximo trimestre em cripto?
Vamos lá, tudo bom, Wander? Cara, é difícil a gente falar de perspectiva nos próximos 3 meses sem voltar a comentar aqui sobre os ETFs, né? Só para dar um contexto, a gente já colocou, acho que o André comentou também, em pouco menos de 2 meses, os ETFs atraíram aproximadamente 8 bilhões de dólares para o mercado de cripto. Então, essa quantidade enorme de capital, né? Ele acabou perturbando um pouco a dinâmica do mercado de cripto, foi o que a gente chama de White Swan, né? Então é aquele evento que a gente não espera, mas nesse caso foi um bom evento, né? Para quem tem um fundo long bias ou long only. Então, o efeito dessa criação, e eu já vou comentar o porquê que isso afeta o mercado de cripto como um todo, existem várias fronteiras, né? Então ele ajudou a adoção de cripto em várias formas. Então, para começar, existe a facilidade de investimento, né, sem a preocupação com o risco de contraparte, fenômenos como o da FTX, a tendência é que não ocorra novamente, o usuário não precisa mais fazer ou se preocupar com autocustódia, não existe mais a necessidade de abrir contas em exchange, o que às vezes pode ser um problema. Então, em outras palavras, reduzir a fricção de investimento. Outro aspecto é o uso, né, isso é pouco falado, mas o uso dos próprios motores de venda desses asset managers, né? Então a BlackRock, Fidelity tem um exército de agentes vendendo, fazendo propaganda, empurrando esses ativos para os seus clientes. Então essa era uma e eles são incentivados para fazer isso hoje e essa é uma força de venda que nunca existiu no passado. A aprovação desses ETFs pela SEC dá uma validação regulatória para os investidores. Então antes o que era considerado apenas um index de lavagem de dinheiro, esse tipo de coisa. Então, o Bitcoin sempre foi associado a atividades criminosas. Tudo isso simplesmente foi esquecido e deletado, né, do dia para a noite. Então, quando a SEC aprovou a criação desse ETF, então tu basicamente teve aí um carimbo de qualidade do governo norte-americano. A criação desses ETFs também atinge o mandato de várias entidades grandes. que não poderiam investir no ativo antes. Fundos de pensão, alguns, family offices, até mesmo, quem sabe, fundos soberanos, né? Que não tinham esses veículos no passado, agora eles têm. E a utilização dos trilhos utilizados no mercado tradicional. Se você quisesse investir 10 milhões de dólares em cripto, era complicado, era difícil mover esse dinheiro, né? Entre uma instituição para outra. Agora não, está tudo na mesma conta. Existe agora uma banda muito maior que pode ser usada para movimentar esse dinheiro. Outra coisa interessante é que o ETF foi lançado quando o Bitcoin estava entre 40 e 50 mil dólares, né, que são valores razoavelmente altos, né, comparados com o fundo do mercado, que foi 15 mil. Esses investidores que entraram agora, eles são investidores que têm uma expectativa alta de lucro. Ou seja, é claro que as pessoas sempre reagem ao lucro de formas distintas, né? Mas de uma grande forma eles foram vendidos um ativo que provavelmente iria duplicar, triplicar, quadruplicar de valor nos próximos 16 meses. Então as pessoas estão esperando por isso, né? Então são agentes, possuem uma expectativa alta de lucro e só vão realmente realizar esses lucros quando essas expectativas forem realizadas. Então quando tu usa um ativo escasso, isso é muito poderoso, né? Porque tu cria uma restrição de oferta nesses ativos. E junto então com o halving, né, que você tem uma restrição de uma nova restrição de oferta, isso realmente vai ser uma panela de pressão aí nos próximos meses. E como é que isso pode afetar o mercado de cripto como um todo, né? Primeiro porque essa flexibilização regulatória pode vir, e já existe uma narrativas em torno de criação de novos ETFs que sejam não só relacionados com o Bitcoin, né, novos produtos estruturados, mas também relacionados a novos ativos de cripto. Então já está em discussão faz alguns meses a criação de ETF de Ethereum, por exemplo. Então isso provavelmente vai trazer, se isso se materializar, né, vai trazer uma nova onda de investimentos para a segunda maior criptoativa. E sempre que há esses inflows de muito capital, eles acabam transbordando para os outros projetos. Isso sempre aconteceu nos outros ciclos e é natural. Quando as pessoas estão no lucro grande nas suas posições, elas tendem a tomar um pouco mais de risco, e as altcoins e os outros projetos são uma forma de absorver esse apetite por risco dos participantes. Então é difícil, é realmente difícil apostar contra essa dinâmica no momento. Como o André comentou, correções são sempre esperadas, né, ao longo do caminho, nada vai para cima para sempre, mas é difícil realmente não estar bastante otimista com o mercado nos próximos 3, 6 e 9 meses aí.
Olha, e o fundo da Matrix já está dando mais ou menos 35% no ano, mais ou menos 180% desde o início, no momento que a gente está gravando aqui esse podcast. Minha dúvida é: está tarde demais para entrar? Ou para um investidor que ainda não começou, ainda dá para entrar e ainda dá para pegar um upside?
Eu acho que a pergunta já foi respondida, né? Mas o que a gente enxerga aqui, a gente já viveu bastante ciclos de cripto, é que ciclo após ciclo, as pessoas vêm se perguntando a mesma coisa, né? Tá muito tarde para entrar? Quando os preços chegam em níveis, vou dar um exemplo aqui, 60 mil dólares no ciclo anterior, as pessoas falavam, pô, mas eu, porra, podia ter comprado Bitcoin a 20 mil dólares e não comprei. Quando os preços corrigem e chegam a 20 mil dólares, essa pessoa não compra. E agora Bitcoin está de novo a 60 mil e a mesma pessoa está se perguntando, será que agora está longe para comprar? Então isso acontece ciclo após ciclo. A realidade é, e o nosso conselho é, entrem o quanto antes vocês puderem, tá? É claro que a volatilidade do ativo ela assusta, a escolha de em qual ativo investir não é fácil. Essas tecnologias são complexas, né? Então a nossa estrutura do mercado financeiro de educação está evoluindo, mas é exatamente por isso que a gente criou a Matrix, né? A gente existe para que o investidor que queira exposição a classe de ativos e possa ser exposto à classe de ativos possa terceirizar essa decisão para um time com experiência e que tenha ferramentas adequadas para navegar o ecossistema. Então, esse é o motivo da nossa existência. Por enquanto, a gente está fazendo um excelente trabalho aí. Então, sim, é um bom momento para entrar, Wander.
Acho que essa é uma mensagem legal para a gente acabar o podcast hoje. Esse foi mais um podcast da Matrix. Siga a gente aqui no Spotify e no Instagram, @matrix.fund, para mais conteúdos como esse. Até a próxima.